Que alegria, irmãos, estarmos aqui celebrando esses 8 anos. E eu estava vendo, o que será que é essa boda aqui, né? Falou que é boda de barro. Eu achei legal, porque nós somos como barro na mão, nas mãos do oleiro. E a boda de barro é que é uma coisa maleável, dá para mexer, dá para mudar, e é a capacidade de ceder, de conservar, de prevalecer no amor, da cumplicidade e lealdade. Então, eu acho que esse tempo de aniversário de 8 anos é um tempo para novos momentos, um novo tempo, mas nunca deixarmos de ser barros maleáveis. Isso é, deixar Deus moldar as nossas vidas e trazer e fazer de nós aquilo que Ele quer e aquilo que Ele projetou, porque o melhor que nós temos a fazer é isso. Deixarmos Deus moldar as nossas vidas e nos moldarmos uns aos outros. Porque é muito importante o outro, o que o outro vê de nós, né? E não sei quem que é que a gente estava conversando, e eu ouvi assim vários elogios, a pessoa, ai, não sou, ai, como é que chama a irmã bonita que estava aqui? A Cláudia. Você, a Vilma estava elogiando a Cláudia e falando, você é maravilhosa, essa irmã aqui é demais. Ela fala, imagina, eu não faço nada. E eu falei, olha, filha, eu tenho certeza que você tem esse entendimento. E é melhor que você continue achando que você não faz nada. Porque a gente só faz alguma coisa quando o outro reconhece. Então, a gente não precisa falar, eu faço aquilo outro, tal. Como a palavra de Deus diz, ninguém fale de si mesmo mais do que é devido. Mas você é preciosa. Glória a Deus. Então, eu falei, cada vez que te elogiar, você fala, ai, glória a Deus, porque eu sei quem eu sou. Sou um vasinho de barro, né? Um vasinho de barro sensível, mas que se for cheio da glória de Deus, ah, esse tesouro maravilhoso num vaso de barro, muda completamente a nossa vida. Mas vamos para os sermões, não vou pregar outro. Já estava com uma ideia de pregar outro. Ai, uma alegria estar celebrando o aniversário com vocês, uma alegria termos essa igreja que hoje nós estamos aqui considerando mesmo um fruto fiel, que é muito difícil a gente ter alguém que replique Jesus Cristo. Eu louvo a Jesus porque essa igreja não é uma igreja replicada de Alfredo e Thelma. É uma igreja replicada de Cristo Jesus, que foi aquilo que nós colocamos nos nossos pés. Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa força, é a fonte de toda a inspiração, é a palavra de Deus. Por isso que nós chegamos até aqui, nesses 41 anos, e agora temos mais uma etapa para continuar. E eu louvo a Jesus pelo privilégio de poder continuar e de estar aqui. Deus tem um propósito para a minha vida. E eu quero que Ele cumpra esse propósito, porque não tem coisa melhor do que estar dentro do plano e da vontade de Deus. Não tem nada melhor. Nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, isso é muito importante. Tudo que nós cantamos, cantamos a nossa vida, cantamos a nossa história. E é isso que é importante para o nosso coração. Que a gente possa entender que, apesar de lutas, apesar de dificuldades, o tema da nossa mensagem é nada pode nos parar. Amém? Senhor, que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó Senhor, minha rocha e minha fortaleza. Pai querido, este lugar esteja totalmente cercado com a Tua palavra, cercado com os Teus anjos, cercado com a Tua glória que já está aqui, porque nós o adoramos e o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. Sabemos que Jesus, Tu estás aqui, sabemos que Teu Espírito tem liberdade de agir no nosso meio, porque nós clamamos, Santo Espírito, a Tua presença é real, enche este lugar, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, revela, Senhor, a Tua vontade, revela, Senhor, o Teu plano, revela o Teu propósito, e que nós sejamos impactados, ó Deus, com aquilo que o Senhor ainda fará através desta palavra, que não voltará para Ti vazia, mas prosperará para aquilo que o Senhor enviou e frutificará nos nossos corações. E assim seja, Senhor, para que a alegria dos Teus filhos seja completa e nós possamos sempre Te engrandecer, porque Tu és digno de receber todo louvor, toda gratidão e toda exaltação. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Ui, o zóio embaçou. Nada pode nos parar. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Neemias. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Neemias. Já leram Neemias? Então, a tarefa dessa semana, fora o que você já tem de tarefa, vocês vão ler o livro de Neemias, porque eu vou pegar só alguns pedaços desse livro para trazer para nós uma reflexão e um entendimento daquilo que Deus quer que nós entendamos com relação àquilo que nós vivenciamos. Nada pode nos parar, E esse Neemias, um homem de Deus, que era um copeiro no rei, ele estava preso na Babilônia e servia o rei Artaxerxes. E esse rei, ele era muito querido, Neemias, porque ele estava sempre diante do rei e é aquele cara que bebe o copo, se tiver veneno, ele morre, né, para o rei não morrer. Então, ele é aquele que dava a sua vida para o rei, porque é assim que serviam os copeiros. Eles tinham que entregar a sua vida e, se alguém quisesse matar o rei, matava o copeiro, porque o rei, esse veneno não ia alcançá-lo. Então, é um homem que doava a sua vida, um homem que estava ali preso, e Jerusalém estava totalmente destruída, estava totalmente acabada, estava tudo em ruínas, né? Mas eles estavam presos ali na Babilônia. E eu quero mostrar para vocês como esse homem não desistiu. Apesar dos inimigos, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da distância, vários fatores estavam se opondo a ele, mas ele não desistiu. E o mais interessante da história de Neemias é que Jerusalém estava destruída e eles estavam há 70 anos aprisionados, há 70 anos eles estavam escravos, não tinham a cidade, não tinham muralhas, não tinham portas, não tinha nada. Jerusalém estava destruída há 70 anos. E Neemias, no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo que se movia sobre a vida dele, de uma forma sobrenatural, em 52 dias, ele reconstruiu essa cidade. Mas eu quero mostrar para vocês como que ele construiu essa cidade. E para que a gente possa entender isso, trazendo para o nosso contexto, é que a Igreja Ágape de Rio Preto está fazendo uma edificação. Nós estamos construindo um palácio para Deus. E o palácio para Deus é feito de pedras, pedras vivas. Nós somos as pedras vivas colocadas nesse palácio que é para Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita dentro de nós. E nós somos essas pedras vivas e nós estamos sendo edificados e edificando um lugar para o Senhor estar. E nós precisamos entender que nessa edificação, nós passamos por muitas lutas, nós passamos por muitos enfrentamentos, nós temos muitas batalhas, temos inimigos se opondo contra nós, temos situações severas que nós passamos, cada um de vocês tem aí a sua luta, a sua dificuldade, mas o Senhor quer dizer para você, não pare. Se você está passando por dias difíceis, por dificuldades, não pare. Não pare, vamos continuar, a obra do Senhor precisa ser feita, não só na cidade, mas a obra do Senhor precisa ser feita dentro de nós, em cada área das nossas vidas. Então, a palavra de Deus diz que quando Neemias recebe a notícia de que Jerusalém está totalmente destruída, chega uma pessoa e fala, olha, Jerusalém está destruída, o povo está vindo e está voltando para a cidade, porque eles começaram a retornar, mas não tinham como ficar na cidade, porque uma cidade sem muro e sem portões é uma cidade vulnerável a inimigos. Então, ele recebe essa notícia e a palavra de Deus diz que ele se entristeceu demais e começou a orar. A primeira coisa que ele faz quando ele fica sabendo que a cidade está destruída, ele não fica contando para alguém, buscando recursos imediatamente, já sai atrás, pensando no que fazer. Quando ele recebe uma notícia ruim, que é a cidade destruída, onde não dá para colocar os mortos, não dá para edificar as famílias, primeira coisa que ele faz, ele vai à presença de Deus. É a lição mais importante da nossa vida, em tudo o que a gente passar, qualquer luta que a gente passar, qualquer dificuldade, antes que você comece a ficar abalado, antes que você comece a buscar respostas e queira se agitar para solucionar um problema, nós devemos buscar a quem resolve todas as coisas. Senhor, o que eu vou fazer? Eu coloco isso nas tuas mãos e coloco imediatamente. Aonde você estiver, se receber uma notícia no carro, no telefone, viajando, aonde você estiver, Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. E é desta forma que nós vamos edificando, crescendo e vamos vendo como Deus ama se manifestar nas nossas vidas, como Deus ama responder às nossas orações. Então, nós vamos vendo aqui que no capítulo 4, né, porque eu falei que eu vou dar uma passada assim, depois eu vou voltar um pouquinho especificamente em alguns pontos, mas no capítulo 4, versículo 17, está dizendo ali que os trabalhadores que estavam ali com Neemias prosseguiram com a obra, com uma das mãos eles levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. Nós estamos edificando uma casa para Deus. Nós estamos preparando a noiva de Jesus para que ela se encontre com Jesus. E essa noiva, ela está armada. Hoje nós não lutamos contra homens, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e contra dominadores deste mundo e contra toda a força espiritual da maldade nas regiões celestes. Portanto, revestivos de toda a armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quais são as nossas armaduras? A espada do Espírito, o cinturão da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé e os pés calçados com o evangelho da paz. Então, nós somos um povo que está em guerra. Nós estamos numa guerra contra o inimigo. Nós não paramos. Enquanto estivermos aqui, nós lutamos contra o Deus deste século. O Deus com letra maiúscula, que a Bíblia diz que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Jesus Cristo. Então, nós estamos numa batalha. E nós sabemos que para conquistarmos essas pessoas para Jesus Cristo, nós temos que estar armados. Armados com a verdade, que é a palavra de Deus, que pode libertar as pessoas. Armados com a espada do Espírito, que é a única arma de ataque. O resto é tudo de proteção. Proteção na mente, proteção no coração, segurando a armadura, pés calçados com o evangelho, tudo proteção. Mas a espada do Espírito é a nossa arma de ataque. E a nossa arma de ataque é o poder da palavra de Deus para vencer o inimigo. E é vencer e derrotar o inimigo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós estamos aqui para dizer, Satanás, toda a cegueira espiritual que você tem colocado na minha família, na minha casa, eu quero repreender em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a minha esposa que não vê Jesus Cristo, meus pais, meu familiar, meu chefe, seja lá quem for, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, para tirar esta cegueira espiritual, para que a luz do Evangelho de Jesus Cristo resplandeça nessa vida. É assim que nós lutamos. É assim que nós construímos a igreja, é assim que nós vamos conquistar as vidas para Jesus, se nós não nos armarmos, não usarmos as armas, porque essas armas, elas são todas bíblicas, é a Bíblia, a palavra de Deus é Jesus. Não adianta você pôr uma arma para lutar na hora que você tem uma necessidade. Você tem que andar armado. Você tem que só falar a verdade. Você tem que ser um promotor da paz. E aonde você está, você esmaga o inimigo e você leva a paz para qualquer conflito, porque você usa sandálias na paz. É isso que o Senhor te dá. O escudo da fé é o tanto que você ama a Deus e que você conhece a Deus. A fé é do tamanho do teu conhecimento de Deus. E quando você conhece a Deus, você sabe quem Ele é, pode vir qualquer arma forjada. E a palavra de Deus diz que o escudo da fé vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que coisa extraordinária. Se o inimigo vem falar que você não serve, que você não presta, que você não pode fazer nada, que você não consegue conquistar e que isso não é para você, você apaga com o escudo da fé, dizendo, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro e não acreditar nas mentiras que o diabo lança, porque a única arma que ele tem contra nós é a nossa mente. E se ele tocar a nossa mente, ele vai enfermar todo o nosso corpo. Por isso nós precisamos usufruir da mente de Cristo, porque a palavra de Deus diz, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, amém? Então aqui em Neemias, nós devemos entender que é assim que o Senhor quer que a gente caminhe, porque nós estamos aí em guerra, e nós devemos continuar, não podemos desistir. Muitas lutas vêm, eu estou passando a pior luta da minha vida, uma luta que eu nunca imaginava que eu tivesse que enfrentar. E se eu quisesse olhar para a luta, eu pararia. E todo mundo aceitaria eu parar. Porque as pessoas, elas entendem, nossa, o luto é importante. Você pode viajar, acho que você devia viajar, mudar um pouco os ares. Não adianta, onde eu for, a minha dor vai comigo. Aonde eu for, ele não vai estar. Não é isso que o Senhor quer para a minha vida. E o Senhor falou mesmo para mim, quando eu estava ali chorando, chorando, chorando. Filha, você vai abraçar a morte ou a vida? Para mim, ele falou mais forte, eu estou amenizando para vocês. Para mim, ele falou, você vai abraçar o caixão ou a vida? Porque se eu abraçar o caixão, eu seria enterrada com ele. Mas se eu abraçasse a vida, eu ia salvar vidas para Jesus. Eu ia sustentar a minha casa, eu ia sustentar a igreja, eu ia sustentar a minha família e todos quantos precisam da minha vida, onde quer que eu esteja. Então, é uma decisão, nós escolhemos o que, que nós vamos ouvir. Nós escolhemos o que, que nós vamos decidir. Se nós vamos desistir ou se nós vamos continuar. E aí nós precisamos fazer essa escolha. E é o que nós precisamos entender, porque Neemias tinha ali inimigos que zombavam dele. Falavam, ah, você não vai conseguir nunca construir esses muros. Imagina, 20 anos essa cidade aqui derrotada. Eles morriam de ódio dos judeus, né? A gente vê que isso continua mesmo até hoje. Mas eles zombavam de Neemias, zombavam. Enquanto Neemias estava ali olhando a obra para ver o que ele ia fazer, eles zombavam dizendo, você não vai conseguir construir. E a gente vai vendo que a resposta de Neemias sempre é uma resposta do Senhor. Então, quando eles zombavam dele, no capítulo 2, versículo 20, e a resposta de Neemias é, o Deus dos céus nos dará êxito. Olha que coisa linda, o inimigo falando, você não vai conseguir nunca, imagina 20 anos essa cidade aí assolada, derrotada. Ele fala, mas o Deus do céu, é isso que a gente tem que fazer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o dono de tudo. Então ele disse isso, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, nós, aqueles que amamos ao Senhor, nós, aqueles que obedecemos a Deus, nós, aqueles que temos uma aliança com Deus, nós, aqueles que cumprimos todos os seus mandamentos, porque servo é aquele que ama a Deus e faz e cumpre todos os seus mandamentos. Então, o Senhor ama aqueles que o obedecem. Ele disse isso. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece. Os cumpre, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então muitas pessoas dizem, ah, mas Deus não me responde, Deus não fala comigo. Deus não eu, faz tempo que eu estou pedindo, mas qual que é o teu relacionamento com Deus? O que você entende de Deus se a única maneira de nos aproximarmos de Deus é por meio de Jesus Cristo? Não há outro mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, um só mediador e um só Senhor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que foi homem e que hoje ressuscitou, está vivo e está aqui no nosso meio. Para chegarmos diante de Deus é só através de Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Então nós precisamos entender como que está a nossa vida. O que nós temos feito? Como nós temos observado? Como nós temos absorvido as verdades de Deus? Porque isso vai mudar completamente as nossas vidas. E nós vamos vendo na vida de Neemias, que um homem cheio do Espírito Santo, nada foi difícil para ele. E aí a gente vê que quando ele se apresenta diante do rei, a palavra de Deus vai registrar que ele se apresenta, ele orou, porque ficou triste, como eu falei lá no começo, né? Mas quando ele está se apresentando diante do rei como copeiro, ele não falou nada para o rei. Ele simplesmente continuou o seu serviço, porque ele orou. Deus, o senhor vai resolver. E ele foi e serviu o rei. O rei olha para ele e fala, Neemias, por que você está triste? Alguma coisa aconteceu. Se você não está com nenhum problema, você está com alguma tristeza no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Deus sensibilizou o rei para ver a tristeza que Neemias estava. E você observa que a tristeza e o choro e a oração de Neemias não era por uma situação dele, era por uma situação do povo de Jerusalém, do outro. Isso também é um movimento que se agrada muito a Deus. A gente chora muito pelas nossas dores, a gente chora muito pelas nossas necessidades, a gente chora muito por aquilo que a gente quer e precisa. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina que o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, dá-nos o pão, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Então, ai, não me deixa cair em tentação, não me deixe entristecer, Senhor, ajuda a tua igreja a não pecar. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos o pão para minha casa, para os meus irmãos, para todos quantos precisam. Então, a comunicação da Trindade agora é uma comunicação de comunhão, de unidade, e que todo mundo é importante. Todo mundo é importante, eu não sou mais importante do que ninguém. Então Neemias está triste, chorando, porque os irmãos dele, o povo não tinha onde estar. Não era uma dor dele, uma dor dele, ele estava no palácio. Ele tinha lá toda a sua mordomia, porque era um copeiro, podia morrer a qualquer momento se alguém envenenasse o rei. Não, era o serviço dele. Mas com certeza ele estava vivendo muito bem, não estava vivendo em ruínas. Mas ele entristeceu porque o povo estava. E é isso que o Senhor quer, orações que cheguem à presença de Deus, nos preocupando com as necessidades do outro e vendo realmente que o mundo está carente. O mundo está perdido, as pessoas estão ali se perdendo cada vez mais, né? E aí a Bíblia fala que quando o rei conversa com ele, pergunta para ele, ô Neemias, o que deseja que eu faça? Olha que coisa linda, ele não precisou pedir, o rei falou, o que, que você quer que eu te faça? E aí, ao invés dele responder imediatamente, a Bíblia relata que ele ora de novo. O que, que você quer que eu faça, Senhor? O que, que eu vou pedir para ele? O que, que eu vou pedir para ele, Senhor? Aí ele pede, eu quero uma carta para atravessar ali com os meus inimigos, que o Senhor me dê uma carta, que o Senhor me dê condições de atravessar até chegar a Jerusalém, que o Senhor me mande para Israel, para que eu possa lá reconstruir Jerusalém e as muralhas. Eu quero que o Senhor me mande, que o Senhor também me dê uma carta para que eu possa pedir para aquele rei lá, aquele povo lá que tem madeira, para eles me darem madeira para eu poder fazer a reconstrução. Aí ele fez a lista que Deus mandou de fazer. Porque ele não fazia nada sem orar. Então, isso é muito importante. E aí a Bíblia diz que o rei vai enviando ele. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos um exército. Não somos uma plateia. O Frei sempre pregou, né, para a gente, né, Vilma? Transformar a plateia. Plateia é aqueles que assistem um espetáculo, vão embora felizes e contentes. Exército é aquele que sai com as armas na mão e fala, eu vou trabalhar e vou guerrear pelo meu Deus. Esse é o maior projeto de Deus. Que a gente seja transformado em exército. Isso é uma coisa maravilhosa, e ele também falava que ele queria que as pessoas fossem transformadas em apaixonados seguidores de Cristo. Uma mensagem muito linda, e o que, que adianta a gente só vir à igreja, mas não ser apaixonado? O resto é um apaixonado por Jesus. A paixão dele é tão grande que ele faz a gente ficar louco por Jesus. Eu acho maravilhoso, uma das qualidades mais lindas no resto. É a paixão que ele tem por Jesus. E é tão verdadeira que quando ele está apaixonado aqui por Jesus, ele fala, ei, e você? Você não tem nada para me oferecer? Você não está vindo aqui na minha presença com a mesma paixão? Então, ele é um cara que nos conduz à presença de Deus, porque ele é um apaixonado seguidor de Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque Jesus é aquele que nos sustenta, aquele que nos alegra. E outra coisa que o Frei falava é transformar consumistas em contribuintes. O que é consumista? Consumista é aquela pessoa que vai num lugar, consome tudo o que aquele lugar tem, mas não participa daquilo. No nosso caso, ele estava falando das primícias, dos dízimos e das ofertas. Essa casa é sustentada, essa casa tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar as pessoas que trabalham, tem que sustentar os pastores. Então, como que isso é feito? Através da fidelidade dos irmãos que não são consumistas, que não vêm consumir um culto, que não vêm consumir aqui esse banquete, mas que realmente entende que dízimo pertence a Deus e devolve para Deus a décima parte. Primícia é um dia do seu trabalho que você honra a Deus, e Deus planejou que isso fosse a maneira como o sacerdote fosse sustentado, e a oferta de amor é a maneira como nós honramos a Deus, ofertando, e todas elas têm um significado em Cristo. Então, isso é maravilhoso, porque nós precisamos ter essa comunhão. Hoje, nosso lema é amar, conectar e partilhar, né? Mas tudo isso faz parte da nossa vida. Então, quando nós entendemos que a nossa vida é uma vida de batalha, nós estamos em guerra, nós vamos observando tudo, absorvendo tudo, e vamos entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a nossa vida, o único motivo da nossa vida é vivemos de fé em fé e de glória em glória. Porque cada vez que eu tenho fé numa posição, cada vez que eu me posiciono, Senhor, eu creio que o Senhor está nisso, eu creio no teu propósito, o que a palavra de Deus diz, então você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, e mais uma vez a glória, e o degrau que Deus quer que você suba é esse, fé em fé, glória em glória. Cada vez mais vendo a glória de Deus. O que, que é a glória de Deus? É a expressão da bondade de Deus, é a explosão da bondade de Deus. E aí, a gente vê isso quando Moisés está no monte com Deus, que falou face a face com Deus, ele fala, Senhor, mostra-me a tua glória. Então a gente pensa, nossa, agora Deus vai mostrar raio, vai mostrar fogo, vai ser um derramar, um negócio. O Senhor colocou ele na rocha, na fenda, dizendo, fique em Cristo. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas e eu vou revelar a minha bondade, a glória de Deus. É a bondade de Deus explosiva nas nossas vidas, a ponto de nós expressarmos a bondade explosiva de Deus na vida do próximo, do marido, dos filhos, da esposa. E assim nós vamos revelando Deus. Esse é o verdadeiro derramar do Espírito Santo, quando há esta unidade extraordinária. Então, Nós vamos vendo e vamos observando essas lições na vida de Neemias e algumas coisas que foram acontecendo. E aí nós vamos vendo que a coisa mais importante para Deus é nos transformar. E nós cantamos lindas canções que a gente se emociona e chora e fica mesmo impactado, como eu falei. E nós somos levados a uma maravilhosa atmosfera de adoração. Isso é extraordinário. Onde nós tocamos realmente o trono de Deus. Mas é muito longe de produzir êxtase e alegria para o teu coração. É muito longe disso. Cada vez que nós estamos na presença de Deus, é para que Ele transforme as nossas vidas e arranque de nós tudo aquilo que não é agradável. Arranque de nós tudo aquilo que está nos impedindo de sermos o projeto de Deus perfeito aqui na terra. Então, quando nós estamos nessa adoração, não é para ter um momento de choro, de alegria e de arrepio, que tem choro, tem alegria e tem arrepio, mas ele tem com um propósito de nos transformar. E essa transformação é que vai mudar o mundo. Essa transformação que vai mudar a nossa história, essa transformação que vai mudar a nossa cidade e todo lugar que nós estivermos. Amém? Então, nós não podemos parar em nome de Jesus. E quando nós adoramos, nós arrebentamos o inferno, mas nós não vamos parar, porque o Senhor tem algo extraordinário todo dia para nós. E eu quero aqui, já estou começando a mensagem, tá? Agora vou começar. Estava dando só uma introduçãozinha rápida. Mas eu estou aqui hoje para dizer que, no poder do Espírito Santo de Deus que se move em nós, nada vai nos parar, amém? Em nome de Jesus, nada vai. E através da gratidão, que foi o texto que o Julinho leu, que pastor Júlio, desculpa, amiguinho. Meu amiguinho, os dois a gente viajava muito junto, nossos melhores amigos. Enviamos o melhor para vocês, viu? Saibam disso. Quando nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus, é uma coisa extraordinária. E quando nós entregamos, as coisas começam a se mover. Deus se manifesta. E onde a luz de Deus está, as trevas se dissipam. Por isso que a adoração e a gratidão é algo extraordinário. Porque quando você adora e você agradece, você honra ao Senhor, e você está ali na presença de Deus, tudo que é trevas na sua vida vai se dissipando. Amém? Então nós vamos vendo aqui no versículo, Neemias 6, versículo 1, diz assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos, olha só, descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Então, os inimigos sabem quando a gente está fazendo a obra de Deus, eles ficam fuçando e eles descobrem. Foi o que aconteceu aqui. Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em lugar. Então, Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Então, eles chamaram Neemias, falaram: Neemias já reconstruiu tudo, então nós temos que agora atacar Neemias. Primeiro ataque eu quero que você guarde. O diabo sempre vai querer nos distrair do objetivo e do propósito que Deus tem para nós. Vai nos distrair com várias coisas. Vai vir com conversa, vai vir... Neste caso aqui, o inimigo, os inimigos... Neemias, vem para cá, nós queremos conversar com você. Nós precisamos urgente falar com você. Mas olha esse homem de Deus. Olha o que esse homem de Deus fala no versículo 3. Eu estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Ele detectou o inimigo, ele sabia quem era o inimigo, mas uma coisa mais importante, linda, que eu vi aqui em Neemias é que ele disse: eu estou envolvido numa obra muito importante e eu não posso ir. Quantas vezes a gente não deixa de vir à igreja porque a gente tem alguma coisa que a gente considera mais importante do que estar aqui. A obra importante que nós temos que fazer realmente é oferecer a Deus o nosso único dia de culto em comunhão, que tem coisas extraordinárias para nós. Nós somos beneficiados porque o Senhor coloca uma mesa para nos sustentar e nos alimentar. E é isso que o Senhor quer que você coloque no teu coração. A obra que nós estamos envolvidos é uma obra muito importante. Nada é mais importante do que servir a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que que eu vou interromper esse trabalho só porque você me chamou? Então, muitas vezes, algumas pessoas vão tentar nos distrair. É a parentada que vem, né, no domingo, faltando 5 minutos para o culto, eles chegam. Ah, chegamos aqui para tomar café. Eu falo, então, vamos comer um banquete e depois a gente janta. Traz para a igreja. Ai, a minha irmã, meu irmão, eles são católicos, ou são, não sei, ou eles iam ficar ofendidos. Não, queridos, importa, pois, agradar a Deus do que aos homens. Nós estamos envolvidos numa obra muito importante. A célula é muito importante. Os grupos, as reuniões são muito importantes. O culto é importantíssimo, porque é um momento que Deus mais se alegra quando os seus filhos estão reunidos. Então, isso é uma resposta extraordinária e nós precisamos cuidar disso, porque o diabo tenta nos distrair muitas vezes. Aí, em versículo 6, capítulo 6, versículo 4, o versículo diz assim: 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. Nós queremos conversar com você, Neemias. E cada vez lhes respondi da mesma forma. Eu estou envolvido numa obra muito importante. Por que que eu pararia de trabalhar para ir e me encontrar com vocês? Então, a persistência do inimigo é assim. Ele vai querer te distrair. Se ele não conseguir com uma situação, ele vai colocar outra, e depois ele vai tentar colocar outra, e ele vai tentar colocar outra, porque ele sempre vai nos distrair. Ai, dormi um pouquinho, perdi a hora. Você não perde a hora para trabalhar, porque você põe um despertador para despertar uma, daqui 5 minutos outra vez, daqui 5 minutos outra vez. Quando você está envolvido numa obra importantíssima, se você for dormir à tarde, põe para despertar 10 vezes, mas acorda para vir à igreja. De preferência, um pouco antes de começar o culto, para você chegar aqui. Então, ele da mesma forma respondeu, mas na quinta vez, olha só, na quinta vez, Satanás vem com uma outra estratégia. E ele vai mudando a estratégia. E nós temos que observar que o inimigo é assim que ele trabalha. Sabe como que ele veio? Com uma carta aberta. Carta aberta é sinal que todo mundo leu, todo mundo viu, todo mundo conhece, todo mundo já está sabendo o que está escrito aqui. E a carta não foi fraca. A carta foi realmente um ataque. E esse ataque eu chamo o segundo ataque. O primeiro, distração. Diga, distração. E o segundo, intimidação. Agora, o inimigo vem te intimidar. Aí ele vem com essa jogada para cima de Neemias. Ele diz no versículo 6. Há um boato entre as nações vizinhas. E Gesem o confirma. O cara que estava perturbando ele. Grande coisa. Que você e os judeus planejam se rebelar. E por isso estão reconstruindo o muro. Vocês estão fazendo toda essa obra porque vocês estão com um plano. E de acordo com esses relatórios, esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Que atrevido, né? E corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem! Há um rei em Judá. É isso que está aqui, ó, escrito, todo mundo está sabendo e temos provas. Por ter certeza de que essa informação, pode ter certeza, ameaçando, intimidando ele. Pode ter certeza, Neemias. Nós vamos contar para o rei Artaxerxes. Ele vai saber que ele te enviou para cá e você está num complô para ser nomeado rei aqui. Nós vamos, o rei vai saber, o rei vai ter conhecimento disso. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Mais uma vez, uma cilada para tirar Neemias do controle, do prumo. Como o diabo muitas vezes tenta nos intimidar, falando coisas que não tem base para isso, impedindo a gente de avançar, por causa de conversas, por causa de coisas. Estão falando que você é metida, que você quer fazer tudo na igreja para se aparecer. Ai, pastor, eu vou pedir licença, porque tem pessoas falando mal de mim, tem pessoas falando isso, tem pessoas pensando isso de mim, então eu não quero que isso aconteça. E cai fora. Acreditou na patacada do diabo, que intimidou, que inventou uma futriga, inventou uma fofoca, falou alguma coisa, e pode ser uma pessoa maldosa, mas tem que saber se não é o inimigo que está intimidando. Porque numa dessa, ele vai tirando muitas pessoas. Eu tenho 40 anos de ministério. E quantas pessoas foram tiradas da igreja? Porque, ah, meu irmão, não cumprimenta, eu passei lá, a pessoa é míope, não enxerga. E aí eu falo assim, olha, eu levo cada um porque eu sou míope, não enxergo. Aí a pessoa fala que eu não cumprimento ela, que eu sou orgulhosa. Não, mas a pessoa saiu da igreja porque alguém não cumprimentou, alguém não falou. Se alguém não te cumprimentar, você fala, fulano, oi, tudo bem? Se ela não cumprimentar, oi, tudo bem, deixa para lá. Mas pelo menos você vai cumprimentar. Então não é um negócio que a gente fica ouvindo, não fez para mim, não ligou, não conversou, não falou. Isso em casamento é uma ameba, né? Uma coisa horrorosa. Não viu, não percebeu, não conversou, não sei o que, e a gente vai destruindo as relações. Então nós temos que tomar cuidado, principalmente, queridos, porque a Bíblia diz que nós devemos saber quem nós somos diante de Deus. Uma das coisas que sustentou a nossa vida e o nosso ministério em fidelidade foi exatamente isso, porque nós tivemos tudo quanto é tipo de acusação. Tudo. Não vou nem relatar, porque é até feio, né, Vilma? Você sabe. Julinha sabe também. Todo tipo que vocês possam imaginar de coisas que falaram a respeito do nosso casamento, a respeito da nossa pessoa. E aí, toda vez que vinham esses ataques, nós conversávamos e tínhamos um único entendimento. Você fez isso? Não, né, bem? Nem passa na minha cabeça que você tinha feito. Mas o que a gente precisa ter é confiança de quem nós somos diante de Deus. Entende? E não daquilo que as pessoas falam. É lógico que eu tenho que mostrar meu fruto, porque a Bíblia diz que nós somos como cartas lidas e abertas por todos os povos. Todo mundo vê a nossa atitude, nossas bocas, nossos olhares, e a gente fala em silêncio. Então o Senhor falou que nós somos cartas lidas e nós devemos tomar cuidado com os nossos gestos, as nossas posturas, até o nosso silêncio grita. Silêncio em casa é um inferno, porque o silêncio grita. Quando você fica quieto, eu posso pensar o que eu quiser. Então é melhor você falar o que é, porque aí não vai ter problema, a gente resolve as situações. Então nós precisamos entender que nós não podemos ficar preocupados com aquilo que as pessoas falam, se aquilo não tem verdade. As pessoas vêm chorando, ai, falaram isso, falaram, e qual que é a verdade? Não sou nada disso, falei, glória a Deus. Se isso não é verdade, glória a Deus, que bênção, quem te conhece é o Senhor. Quem conhece o teu coração é o Senhor. Então fica tranquilo, porque o Senhor vai cuidar disso. E de uma forma sobrenatural, o Senhor sempre nos livrou de tudo quanto é situação. Então vamos correr aqui. E aí, a resposta de Neemias. Que legal. A resposta dele é uma resposta de alguém que está na presença de Deus e que tem discernimento. Sabe quem é que está falando? O cara que está enchendo o picuá dele desde o começo que ele chegou na construção. O cara que está falando, você não vai construir, você não vai conseguir. Agora chega com uma carta aberta, dizendo que não é só eu que penso, não. Eu sou testemunha do que todo mundo está falando. Então ele vem assim com uma armação um pouquinho mais forte para intimidar mesmo, Neemias. E versículo 8 e 9 do capítulo 6. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Olha que coisa extraordinária. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a verdade do seu coração. Não era construir para ser rei, para nada disso. Então, ele tem esse discernimento e ele fala, nada do que você está dizendo é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar, ele está dizendo. Imaginavam que iríamos interromper a obra. Tudo para parar a obra muito linda e importante que nós estamos fazendo. O inimigo quer parar a obra de Deus na sua vida. O tempo todo. Você tem que ficar alerta todos os dias. Porque é assim que ele quer agir, mas nós não vamos permitir em nome de Jesus. Amém? Então é isso que ele está dizendo. Eles estavam apenas tentando intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Teve mais ânimo. Quando passou por essa luta, quando passou por essa dificuldade, ele ficou mais animado. Eu acho que eu estou assim um pouco. Mais animada, depois dessa luta chata. Horrível. É assim que eu tenho que ser. Mais animada. Mais encorajada. Com mais autoridade. Com mais certeza de quem eu sirvo, de quem eu amo e de quem eu quero honrar em nome de Jesus. Amém? E o terceiro ataque, o último, é a manipulação. Diga manipulação. Distração. Intimidação e manipulação. Este aqui, a manipulação, é o pecado da feitiçaria e é o pecado dos nossos dias. As igrejas, na sua maioria, infelizmente, são igrejas de líderes que manipulam pessoas, escravizam. E essas pessoas trabalham para os líderes. para o crescimento da igreja, para o engrandecimento da igreja. E eles querem pessoas a qualquer custo, a qualquer preço. Eles ficam pescando, pescando em aquário, porque só é promovido quem tem um monte de gente, uma coisa horrível. E ninguém está sendo transformado verdadeiramente em cristãos. Manipulação é o pecado da feitiçaria, porque leva as pessoas a fazer o que queremos. Então a gente vê isso na igreja, infelizmente, pessoas manipuladas, que tem que ir de manhã, tarde, à noite na igreja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não vai com a família, não vai mais em reunião, não vai mais em lugar nenhum, porque tem tanta atividade. Ah, eu não posso porque eu tenho que fazer isso, não posso porque eu tenho uma reunião, não posso porque... E aí eles estão consumindo os homens. E eles não estão sendo transformados. Manipulação pode ser também de pais que, por causa de ter dinheiro, por causa de ter uma posição, manipula os seus filhos. Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer aquilo, eu te dou aquilo. E faz assim, manipulando, porque a criança, querendo um presente, ela vai fazer o que você quer, mas você não está formando um caráter dentro dela. Você não está formando dentro dela o entendimento de que você pode ter as coisas, e eu não preciso te entristecer, eu não preciso fazer barganha com você, porque ela vai entender que com Deus também ela tem que fazer barganha. Então, tem maridos que manipulam mulheres. Nossa, o que eu escuto, o que eu dou atendimento de maridos terríveis que manipulam mulheres, que querem mandar e dominar, e uns ciúmes que é assim, diabólico, porque põe a mulher aprisionada, não cuida das pessoas, não cuida do seu coração. Vou falar para vocês, homens, a mulher só precisa de uma coisa para ser feliz. Vou falar, se vocês não concordarem, você fala, não. Mais um pouco. É palavras de elogio. Como a mulher precisa de uma comunicação de elogio. É só isso que ela precisa. Porque a Eva caiu porque eu ouvi um besta. Ou a besta. A Eva caiu por causa disso, a mulher. Mas o marido não precisa ser a besta. Ele pode ser um homem bom. E agradecer a ela, elogiar, como você é linda, obrigado por aquilo que você fez, obrigado por isso, amor, que delícia estar com você. Cara, é tão fácil, e tem cara que é trancudo, não abre a boca, não elogia, não economiza palavras, não fala que ama. Por que você não fala que você ama? Ela sabe, sabe nada, velho, sabe não, ela tem que ouvir, e é isso que nós precisamos cuidar. Mas vamos para o outro lado, senão eu vou fazer encontro de casais, não é hoje. Então, nós não podemos nos deixar ser manipulados. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos cuidar das nossas vidas. E nós precisamos entender o que, que Deus quer para a nossa vida. Então, nós não podemos nos distrair. Não podemos ficar sendo intimidados por nada. Nada disso pode nos parar. E nem a manipulação. Ninguém pode nos manipular. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais de novo sobre o jugo da escravidão. Amém? Nós servimos a Deus com alegria. Nos apresentamos a Ele diante dEle com cânticos. Algum tempo depois, no versículo 10, ele foi visitar um profeta, Semaías, filho de Delaías. Você vai vendo como a coisa vai ficando mais forte. Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair da sua casa. Não sei por que ele não podia sair da sua casa. Não sei se ele estava de castigo, se ele era aleijado ou doente. Eu fiquei, Senhor, o que aconteceu? Eu fui procurar, mas não sei. Até agora, por que esse cara não podia sair de casa? Mas está escrito na Bíblia. E esse cara disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Um profeta que ele confiava, que ele foi buscar, falou, olha, o pessoal vai te matar. E vamos lá para a igreja, a gente se tranca lá porque é o lugar mais seguro. Vamos ficar lá dentro, porque eles estão querendo te matar. E aí, Neemias achou estranho, mas tinha discernimento. E aí a Bíblia diz no versículo 11, eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Isso quer dizer que nós não somos covardes. Nós enfrentamos as lutas. Quando o Covid chegou, todo mundo ficou desesperado, abalado. Eu peguei duas vezes Covid, graças a Deus estou viva. O pastor que estava com câncer não pegou nenhuma vez. Todos em casa pegaram Covid, menos ele. E nós continuamos abraçando as pessoas, continuamos beijando. Lógico que a gente tem que ter responsabilidade. Mas a gente entendia que se o Senhor não livrar, ninguém nos livrará. Mas qualquer situação, e nós não sabemos o que nós vamos enfrentar aí para frente. Nós não podemos ter medo do que a gente escuta. Não podemos ver, muitas pessoas estão falando coisas absurdas. Se você for ouvir na internet, cada profecia contra o Brasil, e o Brasil vai ser derrotado, eu estou vendo sangue nessa nação, e todo mundo vai ser, eu vi uma multidão de pessoas mortas, e as pessoas estavam sendo pisadas, e vai vir uma grande fúria de Deus, porque Deus vai vir com a sua vingança sobre essa nação. Não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que livra. Mesmo na morte, Ele nos livra. Porque nós passamos da morte para a vida, porque Ele conquistou a vida eterna para nós. Amém? Então, vem essa conversa desse profeta. E ele diz, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Não. O Senhor vai cuidar de mim. Ele é minha força. Nada vai me abalar. Eu não vou me assustar. Porque se o Senhor livrar, eu ficarei livre. Estou na fornalha, cantamos lá? Na fornalha, cantamos? Há um outro na fornalha? É exatamente isso. Sempre Jesus está conosco no maior perigo, na maior dificuldade e a maior impossibilidade, porque uma fornalha esquentada 7 vezes, o cara entrar amarrado e as cordas só serem queimadas, os caras passeando com Jesus lá. Ele falou assim, ó, deixei essas coisas tão violentas aí do passado para você saber que eu continuo mesmo ontem, hoje e sempre. Eu estou com você na fornalha. E só as cordas que os homens colocam vão ser queimadas, mas você não será nem ter fumaça na sua vida. É isso que o Senhor fala para nós. Ou nós confiamos na palavra de Deus integralmente, ou nós vamos viver aí jogados de um lado para o outro, como a onda do mar, um homem de pouca fé. Não somos isso. Então, ele diz, alguém como eu deve entrar no templo para salvar a sua vida? Dizendo, você acha que é a igreja mesmo que é o lugar que eu vou ser salvo? Você acha que ali é o lugar seguro? O lugar seguro é o meu coração. O lugar seguro é a minha confiança em Deus. O lugar seguro é o que Deus tem para mim e o que Ele falou, o que Ele é e o que eu conheço dEle. Não é um lugar. Então eles queriam ver se espiritualizava o lugar para Neemias ir. E ele falou, não vou fazer isso não, não farei isso. Aí ele diz, no versículo 12, percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Deus usa profetas para destruir a nossa vida. Deus sabe, né, Ângela? Profetas. Quando ele não consegue de uma forma natural, com homens assim, aí ele vai deixando a coisa mais, aí você fica abalado, porque é um profeta. É o profeta que falou. Ixi, cada coisa que eu passei. Mas o que eu entendi, essa profecia eu não aceitei. Essa profecia contra mim. Porque tudo que contraria a verdade de Deus sobre a sua vida, você pode renunciar, em nome de Jesus. Ninguém muda a palavra do Senhor. A palavra dele nunca voltará vazia em nome de Jesus. Então, cuidado, porque o inimigo tem um objetivo, te desqualificar nessa caminhada. Desqualificar nesse projeto. E ele vai usar essas 3 armas, distração, intimidação e manipulação. Vai tentar fazer isso, mas não vai vencer em nome de Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos garante. Versículo 13 diz assim, Neemias. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Quer dizer, não era mais parar a obra. É fazer pecar contra Deus. Porque ele ia dizer que lá dentro do templo ele seria salvo. E não Deus salvaria ele onde ele estivesse. Então você já veja que o projeto já foi ampliando. Eles queriam realmente que ele ficasse desacreditado. Olha aí. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Ó, Neemias está lá no templo escondido, morrendo de medo. Já pensou? Um homem que trabalhava com uma arma na mão, com a outra lá. Um homem que não aceitou nenhum convite, um homem que entendeu tudo, mas na última ele cai, porque um profeta falou. Ah, meu filho, você falou, mas você vai consultar Deus, porque isso aí não vem de Deus, não. Não bate comigo. Então, ele vai a Deus, faz a sua oração, entrega lá os inimigos para Deus. Fala, Senhor, lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, Ele coloca na presença de Deus os seus inimigos. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Então veja bem, queridos, a luta é grande, mas a vitória é maior. Com certeza. E eu quero encerrar isso aqui com um desafio, para que você possa caminhar em paz. E aonde não existir paz, você não vai. Aonde não existir a paz, você não se ajunta. A não ser que você possa mudar e transformar aquele lugar em paz. Mas nós precisamos andar cheios da palavra de Deus. Só vencemos o inimigo com a palavra, está escrito. E não é um está escrito decorado, é um está lido. Satanás lê a Bíblia em nós. Quando eu ando, quando eu falo, ele sabe que eu estou falando, do que eu vivo, do que eu conheço. E é isso que o Senhor quer. Cristo em nós, a esperança da glória. E a nossa caminhada deve ser uma caminhada em arrependimento. Não é arrependi dos meus pecados uma vez, é andar em arrependimento. Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer me mudar? Visita cada área da minha vida. Visita cada parte do meu coração, cada situação na minha mente. Em nome de Jesus, eu quero caminhar assim, sempre abraçando a Jesus Cristo e a sua palavra. Nunca abraçar o medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo, porque medo é falta de confiança em Deus. Confie em Deus e Ele tudo fará. Confie em Deus e não agasalhe as coisas que possam minar a tua confiança em Jesus. Amém? Cuidado com a distração. Não permita ser envolvido com a intimidação. E não se permita ser manipulado. Em nome de Jesus. Jesus te ama. E eu gostaria que você ficasse em pé. Colocasse a mão no seu coração.